Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço também a todos vocês que nos acompanham por meio de transmissão via internet. Obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Adilson Roveta. Armando Zanata, presente. Charles Gagne.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Nassir de Abel Grassi. Ausente. Nilton César Belmonte.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Queria justificar a ausência do vereador Narciso. Hoje, na parte da manhã, ele fez uma cirurgia. Entendeu? Aí eu já liguei para ele. Tá. Ele estava dormindo, Elisa falou. Mas está tudo beleza. Havendo colo legal, declara aberta a sessão. Informo com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno que a ata da última sessão ficou à disposição dos vereadores e encontra-se na pasta, o que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em votação.
Adilson Veto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Grassi, ausente. Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão ordinária do dia 17 de março de 2021. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do executivo número 10 de 2021. Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal e regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, de 2020. Mensagem do Projeto de Lei Ordinária nº 10, de 2021. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, colendo o plenário. É com elevada honra que submeto a apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Igreja Casa de Leis, o Projeto de Lei Ordinária nº 10 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal e regulamentado na forma da Lei Federal 14.113, de 25 de dezembro de 2020. A emenda constitucional número 108 de 2020 tornou o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, permanente, por meio do artigo 112-A da Constituição Federal. E a Lei Federal número 14.113, de 2020, regulamentou a conquista da educação básica pública brasileira. Dentre as mudanças está o aumento da participação da União por meio da complementação que, gradativamente até 2026, passa dos atuais 10% para 26%, podendo ser acessadas por estados e municípios de todo o país. Uma outra mudança é que os entes federados deverão providenciar legislação específica e instituir acompanhamento e controle social do Fundeb. Para tanto, a Lei 14.113 de 2020 determinou, em seu artigo 34, a necessidade de aprovação de novas legislações instituindo os conselhos em até 90 dias após a sua vigência. Cada ente federado deverá providenciar suas leis específicas, complementando a participação de setores da educação e segmentos da educação. Além da representação do Poder Executivo no âmbito de cada ente federado, dos diretores de suas escolas e dos professores, ainda deverá haver representação dos pais e dos estudantes e dos demais trabalhadores da educação. Deverá também haver representação do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Tutelar Local, das organizações da sociedade civil e das escolas do campo, indígenas e quilombolas, quando houver na rede de ensino. Destaque ainda que, após a aprovação e sanção da lei instituindo o Conselho Municipal e Controle Social, Fundeb, no município, ainda deverão ser realizados os processos democráticos de escolha dos respectivos representantes, nos termos da Lei nº 14.113, de 2020, mas dentro do prazo de 24 de março do corrente ano. Diante do exposto, solicito dos nobres edis a apreciação e a aprovação do projeto em tela, em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária nº 10 de 2021, ementa, dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Segue conteúdo completo na pasta de todos os vereadores e à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Encaminho para a Comissão de Justiça e Redação Final para análise e emissão de parecer. Eu vou colocar em votação o regime de urgência urgentíssima, porque esse projeto ele tem um prazo pequeno, entendeu? Aí o prefeito pediu, a gente vai colocar o regime de urgência. Votação do regime de urgência urgentíssima. Em discussão, o regime de urgência urgentíssima.
Realmente o regime de urgência urgentíssima, ele é uma coisa ultrapassada, né? No mundo moderno que a gente vive hoje, tudo tem que ter um tempo para ser analisado, estudado, para depois voltar. Mas nesse caso, é um caso especial, que realmente precisa ser botado esse regime e votar. Infelizmente, a assessoria jurídica do Executivo perdeu ponto ali para ter encaminhado esse projeto desde janeiro para cá, porque muitos municípios já aprovaram no começo de janeiro. Mas, infelizmente, houve um descuido dele e o prefeito deu tempo de caminhar, porque a legislação federal, você não pode perder o prazo. Se você perder, infelizmente, o nosso município fica sem receber esse benefício. Por isso, hoje, eu também sou a favor desse regime, por causa da importância dessa matéria.
Também gostaria de justificar, eu acompanho o Sérgio, em regra, eu sou sempre contra o regime de urgência urgentíssima. Mas acho que nesse caso vale a pena abrir uma exceção, tendo em vista que essa nova configuração aí, né, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, ele vai propiciar uma maior participação popular, representantes aí de entidades da sociedade civil, representantes de alunos, que terão direito à voz nesse conselho. Isso é importante para que a sociedade civil como um todo participe da construção das políticas públicas de educação. Mas eu acompanho o Sérgio. Em regra, sou contra o regime, mas acho que nesse caso vale a pena, pela importância do projeto, abrir uma exceção.
Em votação, o regime de urgência urgentíssima.
Adilson Roveta, pela aprovação. Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Graça, ausente. Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Sgúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Tendo sido aprovado o regime de urgência e urgentíssima, informo que o projeto será apreciado nesta mesma sessão, na sequência da ordem do dia.
Balancete da Prefeitura número 2 de 2021. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves número 44, que encaminha o balancete mensal da Receita e Despesa e relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves referente ao mês de fevereiro de 2021.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Relação dos beneficiários do Bolsa Família número 3 de 2021. Ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 42 de 2021. Informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de março de 2021. Está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 98, que encaminha prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao terceiro quadrimestre de 2020.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde, número 1 de 2021. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 91 de 2021. Encaminha o balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde, referente ao mês de janeiro de 2021.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Projeto de lei do Legislativo, oriundos dos vereadores. Projeto de lei do Poder Legislativo número 3 de 2021. Ementa. Dispõe sobre a denominação de logradouro público no município de Alfredo Chaves. O prefeito municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara aprovou e ele sanciona a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Fica denominada a estrada Lauro Arpini, o logradouro público com início na rodovia Costa Agostinho, numa extensão de 3,8 km, até o início do calçamento da localidade de Rio Veado, distrito de Sagrada Família, neste município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 12 de março de 2021, Oswaldes Gúmaro, vereador. Justificativa. Senhores membros do Legislativo, tenho a honra de submeter à elevada apreciação de vossas excelências o incluso projeto de lei que tem por objetivo homenagear um ilustre morador desta terra, dando seu nome a logradouro público no município de Alfredo Chaves, conforme mapa demonstrativo em anexo. O senhor Lara Arpini, falecido em 2010, foi um ilustre morador da localidade de Rio Veado, cujo logradouro a que se pretende dar seu nome por meio do presente projeto é o acesso ao imóvel rural que era de sua propriedade onde nasceu, viveu seus dias labutando na lavoura, criou seus 8 filhos que ainda cultivam a terra deixada pelo pai e contribui de forma efetiva para o desenvolvimento da sua comunidade, atuando por diversas vezes como coordenador e ministro da Eucaristia da igreja local, participando também de todas as atividades de sua comunidade, estando sempre presente quando solicitado. Portanto, encaminho a presente proposição à apreciação dos meus pares e, nesse sentido, solicito a aprovação do referido projeto de lei por intermédio de reunião plenária. Alfredo Chaves, 12 de março de 2021, Oswaldes Gúmaro, vereador.
Encaminho para a Comissão de Justiça e redação final para análise e emissão de parecer.
Projeto de resolução número 2 de 2021, de autoria dos vereadores Hugo Luiz Piccoli Meneghel, Narciso de Abreu Graça e Sérgio Bianchi. Ementa. Altera a redação do artigo 129 da resolução número 3 de 2015, que institui o regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. A mesa diretora da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Alfredo Chaves aprovou e ela promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. O artigo 129 da resolução número 3 de 2015, regimento interno da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 129. As sessões ordinárias serão realizadas semanalmente às quartas-feiras, no horário das 18 horas às 21 horas, conforme cronograma das sessões ordinárias publicado no atro da Câmara Municipal de Alfredo Chaves e no site oficial do órgão. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 15 de março de 2021. Justificativa. A presente proposição visa aumentar a carga horária de trabalho mensal dos edis alfredenses, de forma a fazer jus aos proventos recebidos. Nessa linha de raciocínio, cabe dizer que o atual periodicidade das sessões ordinárias não contempla as necessidades alfredenses. O curto horário de tempo estabelecido, 2 horas, aliado ao intervalo de 2 semanas entre as sessões, impossibilitam que as demandas municipais sejam tratadas com a devida importância e que os projetos sejam amplamente discutidos. Nesse contexto, cabe citar a realidade local. 3 dos 7 municípios que fazem divisa com Alfredo Chaves têm ao menos uma sessão ordinária por semana: Anchieta, Guarapari e Vargem Alta. Além disso, cidades com população aproximadamente igual à de Alfredo Chaves, a exemplo de Conceição do Castelo, Muniz Freire e Santa Leopoldina, também adotam regime de sessões semanais. Ainda, cabe pontuar que o Parlamento Estadual se reúne 3 vezes na semana. Ademais, ressalta-se que 2 dos 4 municípios limítrofes, nos citados anteriormente, Domingos Martins e Marechal Floriano, embora não possuam reuniões semanais, têm a duração das suas sessões fixada em 4 horas e, portanto, correspondem ao dobro do tempo das sessões alfredenses. Acrescenta-se ainda que a grande extensão territorial de Alfredo Chaves, segundo o IBGE, acaba por originar diversas demandas a serem atendidas pelo poder público municipal, em especial as de infraestrutura. Dessa forma, com o aumento da duração e do número de sessões, os problemas municipais poderão ser debatidos com maior amplitude e seriedade. Dados da pesquisa. Dados da pesquisa retirados dos respectivos regimentos internos das câmaras municipais citadas. Dados da pesquisa retirados dos respectivos regimentos internos das câmaras municipais citadas. Artigo 151. As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se às terças-feiras, com duração de 3 horas, das 18 às 21 horas, Anchieta. Artigo 72. As sessões da Câmara serão realizadas todas as quintas-feiras e em semanas alternadas, às terças-feiras, às 15 horas, Guarapari. Artigo 89, parágrafo 2º. As sessões ordinárias serão semanais, realizadas às segundas-feiras, com início às 16 horas, Vargem Alta. Artigo 138. As sessões ordinárias serão quinzenais, obedecendo ao limite de 2 sessões no mês, realizando-se às terças-feiras, com a duração máxima de 4 horas, com início às 19 horas e término às 23 horas, Marechal Floriano. Artigo 150. As sessões ordinárias poderão ser quinzenais, realizando-se às terças-feiras com duração máxima de 4 horas, sendo início às 19 horas e término às 23 horas, podendo ter um intervalo de 15 minutos entre o expediente e o início da ordem do dia, redação dada pela Resolução 102 de 2014 de Domingos Martins. Municípios com população aproximadamente igual, conforme estimativa do IBGE 2019. Alfredo Chaves, 14.601 habitantes. Artigo 78. Serão 4 por mês as sessões ordinárias da Câmara Municipal, realizando-se nos dias e horas prefixados em seu calendário, tendo a duração de 2 horas, compondo-se de 3 partes. Conceição de Castelo, 12.723 habitantes. Artigo 172. As sessões ordinárias serão realizadas às segundas-feiras, com início às 17 horas, sendo transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando estas recaírem em feriado ou ponto facultativo. Muniz Freire, 17.465 habitantes. Artigo 81. As sessões ordinárias serão semanais, realizando-se às quartas-feiras de cada semana, com início às 16 horas. Santa Leopoldina, 12.224 habitantes. Alfredo Chaves, 15 de março de 2021. Vereadores: Hugo Luiz Piccoli Meneghel, Narciso de Abreu Graça e Sérgio Bianchi.
Em caminho para a Comissão de Justiça, redação final, para análise e emissão de parecer.
Indicação número 7, 2021, autoria vereador Sérgio Bianchi. Ementa. Indica providências acerca do direito de superfície no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, o vereador infracionado com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida à presente indicação para apreciação do plenário, e, se aprovada, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que adote providências no sentido de extinguir o prazo para requerer o direito de superfície de acordo com a Lei Municipal número 197 de 2008, passando assim a ser definitivo. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade sugerir ao chefe do Executivo que providencie por meio de projeto de lei a extinção do prazo para requerer o direito de superfície, que tem como intuito promover a regularização fundiária do município de Alfredo Chaves no que tange a lotes pertencentes a este ente federativo. Com a adoção dessa medida, não haverá mais a necessidade de que seja encaminhado a cada 4 anos o projeto de lei solicitando a prorrogação do prazo para requerer o direito. Além disso, os munícipes poderão melhor programar os gastos para regularização sem o temor de ter cessado a oportunidade pelo decurso do prazo, tendo em vista que a regularização gera custos consideráveis, tanto com pagamento à Prefeitura Municipal, quanto com pagamento de emolumentos em cartório. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 26 de fevereiro de 2021. Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, a indicação.
Presidente, senhores vereadores, eu tomei a iniciativa de fazer essa indicação. O que ocorre? Todo proprietário de terreno, toda vez que tem uma renovação de superfície de solo, eles têm que correr atrás de documentação para regulamentar novamente, para poder estar apto a usar o terreno. E aí, muitas das vezes, tem dificuldade nas pessoas de assinar. São pessoas antigas, já de 3, 4 donos, passou por muitas mãos. Então, e tem um custo financeiro grande para os proprietários do terreno. Então, eu estou sugerindo ao prefeito que ele elabore um projeto técnico. Ele tem tempo hábil, ele tem o mandato dele todinho para elaborar esse projeto e encaminhar para essa casa para apreciar e votar. Para o futuro, prefeito, independente de quem vai ser A, B ou C, vai ter já a situação regularizada. E os proprietários do terra vão ficar super felizes dos lotes, né? São vários. e vai acabar esse transtorno de 4 em 4 anos ter que pedir autorização à Câmara para fazer essa renovação. Isso é o mínimo que a gente pode fazer por esses contribuintes que pagam impostos no nosso município. Eu acho que é uma indicação justa, ética e correta para a nossa sociedade.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgras. Ausente. Nilson César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi. Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 10 de 2021 dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal e regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113 de 2020. Parecer conjunto da Comissão de Justiça e Redação Final e Educação, Saúde e Assistência. Introdução. Trata-se de projeto de lei que tem como finalidade reestruturar o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Afrodi Chaves e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária ordinária. Em seguida, em observância ao regime de urgência urgentíssima, o presidente encaminhou a proposição para estas comissões para emissão de parecer, o que é feito de forma conjunta. É o sucinto relatório, análise de plano. Constata-se que os requisitos e pressupostos, tanto objetivos como subjetivos, para a apresentação da proposição estão presentes. Inexiste defeito formal e não há violação de competência, pois a matéria pode ser apresentada pelo chefe do Executivo, sendo que a técnica legislativa estabelecida pela Lei Complementar número 95, de 98, foi observada. O projeto de lei prevê a criação, competência e composição do conselho responsável pela fiscalização dos recursos do Fundeb, ou seja, recursos destinados à educação. Diante disso, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado por esta Casa de Leis. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado nos termos formulados. É como votamos. Alfredo Chaves, 17 de março de 2021. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Esgúmero, Sérgio Bianchi e Armando Zanata Ingle Ribeiro. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, Nilton César Belmoque, Serafina Antônio Simone e Oswaldo Esgúmaro.
Tendo em vista que as comissões já adiantaram o parecer, coloco o projeto de lei para votação. Em discussão, projeto de lei. Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacide Abelgrassi. Ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado por todos os vereadores presentes. Eu queria colocar em votação um voto de louvor. Excelentíssimos senhores vereadores, com base no artigo 102, parágrafo 2º, inciso 6, do Regimento Interno, vou colocar em votação um voto de louvor parabenizando o diretor, pedagogos, professores, coordenadores, alunos, enfim, a toda a equipe da Escola Camila Mota, uma vez que a instituição de ensino alcançou o 2º melhor índice no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, no Estado do Espírito Santo. Peço aos vereadores aprovação do voto de louvor. Em votação, o voto de louvor.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abel Graça, ausente. Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone. Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Aprovado por todos os vereadores presentes.
Pela ordem, presidente.
Passo pequeno grande
pela
expediente.
Pela ordem.
Sérgio.
Eu gostaria de tocar num tema aqui que fosse no pequeno expediente, antes de passar para o segundo expediente. O que que ocorre? Recentemente nós aprovamos um projeto do executivo aqui da reposição salarial de 5,26% para todos os servidores do executivo, os diretos e indiretos, inclusive os servidores dessa casa e também os agentes políticos. Só que eu estou sendo muito cobrado na rua do servidor do executivo, porque esse projeto foi aprovado e sancionado, e virou lei. Qual a razão deles não estar tendo essa reposição salarial, que era um acordo que tinha de ser desde janeiro, retroativo? E eu não soube responder. Então, se Vossa Excelência poderia, em nome da mesa, oficializar o executivo, para encaminhar para cá o porquê da razão que ele não está fazendo esse repasse. Porque a gente tem que ter uma explicação técnica, né? A gente sabe que os nossos servidores, infelizmente, pela conjuntura do país, do Estado e do nosso município, não pode ser bem remunerado porque não tem estrutura financeira. Mas sabe o amor e o carinho que eles trabalham com o nosso município. Então, nada mais justo que dar essa reposição para eles, já que foi aprovado e virou lei. E se tem algum impedimento, se o Tribunal de Contas talvez embargou, a gente não sabe explicar tecnicamente. Não é desconfiando do Executivo, nada não. É só para a gente poder chegar para o servidor e falar, ó, infelizmente o Executivo não está repassando por isso e mais isso. E se for possível, assim que chegar esse ofício, colocasse nas redes sociais da nossa casa, para o povo acompanhar ou pedir a própria Executiva para colocar nas redes sociais deles também. Porque quem ganha um salário mínimo, ou um pouca coisa a mais, como é os educadores, 5,26% representa muito para ele, dá quase para comprar uma cesta básica. Então, quer dizer, vai ajudar muito no social aí do dia a dia de cada um deles. Então, por gentileza, se Vossa Excelência fizesse esse ofício em nome da mesa, pedindo uma resposta técnica do Executivo. Acho que é muito importante a gente repassar isso para os nossos servidores. E o nosso aqui, a Vossa Excelência deve ter repassado já, com a razão que a Vossa Excelência também suspendeu. E a gente respeita, que é uma coisa técnica. Mas do Executivo nós não temos esse conhecimento.
Senhor Presidente, eu gostaria só de corroborar as palavras do Sérgio, do vereador Sérgio, que também fui cobrado nas ruas do porquê, e hoje fiquei sabendo informalmente, extraoficialmente, de alguma questão. Mas só que as pessoas, o funcionário público, na maioria dos casos, ele entende as palavras mais simples que a gente possa levar até eles, e não as palavras técnicas. Então, eu corrobora as palavras do vereador Sérgio Bianchi, no sentido de, se for possível, não sei como é que funciona isso aí, de realmente solicitar ao Executivo uma resposta técnica nos moldes do que o vereador falou, para que a gente possa também ter uma resposta para dar para o servidor público.
Obrigado. Sem contar, presidente, que nós também temos que ter um carinho especial e o que puder fazer por eles, eu acho. Principalmente o pessoal da saúde, que estão nessa pandemia, nessa crise, estão na linha de frente, correndo risco em contaminação, mas não estão medindo esforço para atender a população de Alfredo Chaves.
Quer dizer, já estão com a salário achatado e ainda perde essa reposição. Então a gente quer chegar para eles e falar, ó, infelizmente foi isso, mais isso e mais isso, não deu para repassar.
Ô Sérgio, eu quero parabenizar suas palavras. E gente, isso não é uma coisa, isso para mim é caso, sabe de quê? De urgente, urgentíssima. Isso para mim é um caso, porque o momento que a gente vive, inclusive agora todos vocês sabem, vai fechar tudo provavelmente, né? Gente, é o que o Sérgio falou. Para quem ganha um salário mínimo, é uma cesta básica, gente. Você tem noção que é uma diferença para a pessoa que vai estar dentro de casa. Não estou querendo dizer os funcionários que vão continuar recebendo não, tá, gente? Mas isso tem que fazer, tem que ter a resposta logo, não é para daqui a um mês, tem que resolver logo. Como foi aprovado por todos nós vereadores, isso tem que acontecer. Tem que responder a gente, por que que não fez ainda? Eles precisam disso.
Amanhã, amanhã mesmo a gente vai tomar providência, Sérgio, vereador Sérgio. Eu também fiquei sabendo essa semana. Para mim, inclusive, eu pedi desculpa aos funcionários, que aqui eu pedi para dar,
pelo carinho, pela atenção,
pra dar uma segurada, entendeu? Porque devolver é difícil. Se for por lei, a reposição salarial é retroativo, então é fácil a gente pagar. Agora, para funcionário devolver, é difícil.
Ele só justifica para casa, para a gente poder falar para os servidores, ó, foi por esse motivo, talvez o Tribunal de Contas, né, mandou algum ofício recomendando para não pagar, porque vai ter problema técnico, financeiro, aí ocorre um processo. Por mais boa intenção que o prefeito tenha de fazer esse repasse, mas juridicamente talvez ele não pode por um parecer que chegou para ele técnico. Então a gente tem que passar isso para o servidor, só isso.
Amanhã nós vamos tomar providência.
E fora que a pessoa que recebe da prefeitura, de repente, esse reajuste, ajuda uma pessoa que não trabalha. De repente, uma pessoa da família, que o reajuste vai dar uma cesta básica e vai ter uma família.
Grande expediente, Sérgio, vereador Sérgio.
Senhor presidente, senhores vereadores, servidores dessa casa, muito boa noite. Senhor presidente, tomei a iniciativa de vir à tribuna dessa casa hoje para fazer um pedido também à Vossa Excelência aqui à mesa, que fizesse um ofício ao diretor do DR, pedindo ele uma explicação técnica daquela situação daquela ponte que dá acesso à Cachoeirinha, vai ao distrito de Matilde. O que está ocorrendo? O usuário está cobrando direto o porquê só daquela ponte provisória e também com problemas. Entendeu? Vira e mexe um furo, um pneu, aquelas passadeiras se arrepiam, não é? Abrem. Então está tendo um transtorno danado. E o ano passado tinha uma placa lá para a construção de uma ponte nova numa situação de emergência que nós tivemos. Em virtude das enchentes que teve aqui no município. Então não é uma situação tão complexa para poder realizar. A gente sabe que isso aí não tem nada a ver com a administração municipal. É um projeto do governo do estado que abraçou carinhosamente o nosso município e está atendendo a nossa demanda. Mas infelizmente nessa ponte da Cachoeirinha, que dá acesso à Cachoeirinha, está deixando a desejar. Botaram uma placa lá, eu não sei falar o valor exato, mas girava em torno de 7 milhões para se construir uma ponte paralela com dupla passagem. E a gente não vê iniciativa da obra, já que é um projeto emergencial que vai atender não só a comunidade da Cachoeirinha, mas todos os usuários e que liga até a 262, eu acho que é de suma importância dar iniciativa a essa obra. Então nós não temos poder de legislar sobre isso aí, mas nós temos poder de fiscalizar e cobrar do governo com a razão para ele poder passar para o usuário o porquê não dessa realização dessa obra. Porque eles fizeram até um bom trabalho para poder dar acesso, para dar fluxo de veículo naquela ponte. Mas, infelizmente, a estrutura dela já não está aguentando. Você pode ver que as passarelas estão se arrepiando direto. E está tendo problema nos carros. O próprio prefeito passa aí todos os dias, não sei se ele está acompanhando a situação. Então, que Vossa Excelência encaminhasse um ofício ao diretor DR, recomendando com ele uma explicação, o porquê não, da realização dessa obra. Todas as outras estão sendo concluídas, menos essa aí que iniciou. Então, esse é um dos pedidos que eu estou fazendo a Vossa Excelência. Quero aproveitar esse momento também, presidente, fazer um apelo ao executivo, lá ao nosso prefeito, para olhar com carinho a nossa comunidade de Boa Vista. Hoje mesmo eu recebi 16 telefonemas de moradores lá. Está intransitável. Caminhão de banana não conseguiu descer lá ontem. Está tendo problema enorme dentro da comunidade com as crianças do colégio.
muita pedra no caminho, que botaram o material lá e se soltou todinho, e tem muita pedra rolando, tá tendo, já deu problema com a criança lá no colégio. Então que ele manda uma estrutura lá com maquinário, com secretário de obra e atenda a comunidade, porque a maior produção de banana do município vem da comunidade de Boa Vista. E não está dando para escoar o produto. Está uma situação assim, lastimável. Então que o prefeito tenha consciência, que o secretário, dê autorização ao secretário, que o secretário vai lá e atenda aquela comunidade. Politicamente aquela comunidade foi 98%, doutor Fernando. 2% que não foi. Eu acho que independente de quem votou ou que nem votou, tem que ter um planejamento e temos que atender a comunidade. Eles me cobram muito, eu sou vereador, mas eu só posso fiscalizar e recomendar. Quem tem a caneta e determina é o prefeito e o secretário. É só ele delegar poder para o secretário ir lá e executar a obra, botar um material. Nós temos material bom, lá na própria comunidade tem saibreira. Se conversar com o proprietário, eles liberam. Entendeu? Não sei se inclusive se atendeu a comunidade do vereador Nilton, lá de São Roque. Então, que bom que começou hoje, né? Então, quer dizer, quando faz, a gente tem que parabenizar, mas quando não faz, a gente tem que cobrar. Então, é um apelo que eu faço com o executivo. Atenda a comunidade de Boa Vista, atenda a comunidade de do Gavião também. Quem entra por dentro aí, que vaza lá nos... aquela família do Zé aí, como é que eu soube o nome, vereador Nilton? É, Zé, família do Zé ali, para dentro também, está intransitável. O maior produtor de banana hoje da região é a família dele. Então eles não estão conseguindo, estão carregando uma longa distância banana nas costas. Lá saem vários caminhões de banana por semana para o Rio de Janeiro. Então quer dizer, estruturamente e financeiramente, para o município é rendável. Mas nós temos que dar o mínimo de apoio aos nossos produtores, porque a redenção do nosso município hoje é o produtor rural. Que segura a peteca financeira do nosso município é o produtor. Sem os produtores, Pedro Chaves hoje não tinha estrutura nenhuma para fazer nada. Porque nós não temos grandes empresas aqui para gerar impostos. E quem gera, quem circula o dinheiro aqui é o produtor e os aposentados. Então esse é meu pedido aqui nessa tribuna hoje, presidente. Que possa atender essas comunidades sem restrição a ninguém, independente de quem votou ou quem não votou. São todos contribuintes, pagam imposto para o nosso município e nós temos que atender. Eu não queria voltar a essa tribuna e fazer novamente uma crítica que não está atendendo uma comunidade. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite.
Vereador Sérgio, o primeiro pedido... eu defiro, que aí a gente vai mandar. Agora, o segundo, eu daria até uma sugestão para você fazer um ofício do seu gabinete, a gente assina todo mundo, porque se eu fosse um secretário de obra, amanhã mesmo eu fazia, entendeu? Agora a gente vai ficar igual a você.
Não. Essa questão que eu estou falando da comunidade,
pra chegar
não é para oficializar não, presidente, é só o pessoal do DR.
Então, não.
Entendeu?
Agora, o ofício aqui do
eu
DR...
estou fazendo uma lamentação de não atendimento à comunidade do executivo.
Para chegar até o executivo?
Se os geradores da base puder cobrá-lo e pedir para atender a comunidade, eu fico grato.
Tranquilo.
Porque hoje eu e o prefeito não estamos tendo um direcionamento. Infelizmente eu tenho um direcionamento, uma visão de atender a todos. Independente de quem está no poder e quem não está. Quem votou, quem não votou. Eu estou aqui para fiscalizar e legislar, principalmente fiscalizar. E quando me cobra, eu cobro também de quem está no poder. E quem está no poder somos nós. E quem está no poder é o executivo. Quem tem a caneta é o executivo. Mas nós temos o peso da responsabilidade de fiscalizá-lo. Esse é nosso dever, nossa obrigação. Obrigado, presidente.
Valeu, senhor. Hugo Luiz.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os servidores, a quem nos assiste pelas redes sociais. Na última sessão foi votada a indicação 008 de 2021, de minha autoria, infelizmente rejeitado por 5-3. E aí está mostrando uma das fotos da cabeceira da ponte Orestes Bissoli. Eu vou pedir a Sabrina para alternar, passar para outra cabeceira. Enfim, só consta uma placa que estava ali desde sempre. E aí vou solicitar da mesma forma que fez o vereador Sérgio aos vereadores da base, principalmente Oswaldo e Zanata. Vocês falaram que o prefeito estava providenciando, só que uma imagem vale mais que mil palavras. As aulas da Escola Família Agrícola retornaram dia 8 de março e até agora nada. Essas fotos foram tiradas hoje às 17 horas. Eu estou cobrando novamente porque foi uma reivindicação deles, dos servidores, dos professores, e eles entendem que o aumento da sinalização traria maior segurança, em especial aos alunos, né? Mas também aos motoristas e aos demais pedestres que transitam. Então, que reforçasse esse pedido, já que o prefeito está providenciando, que agilizasse essa sinalização. A outra coisa que eu queria dizer hoje é em respeito ao presidente, que fez ataques a mim, fez ataques ao meu pai, em relação à coluna do Vitor Vogas, publicado dia 14 de fevereiro. Como isso virou assunto de sessão ordinária, eu me sinto na obrigação de responder. Respondi nas redes sociais, mas faço aqui também porque não devo e não temo nada. Os 9 primeiros parágrafos da coluna do Vitor Vogas, ele relata fatos colhidos no Portal da Transparência e no Tribunal Superior Eleitoral, portanto, de conhecimento de todos, né, passível de todos conhecerem. No 10º parágrafo da sua coluna, ele faz perguntas ao setor de comunicação do gabinete do deputado Rafael Favato, e no 11º parágrafo vem as respostas, ou seja, nada demais. Portanto, não havia me pronunciado de forma anterior por reputar que aquilo dali não traria prejuízo nenhum. Depois, o colunista continua contando outra história. Gostaria de dizer à população alfredense que sim, meu pai trabalhou como assistente de gabinete no gabinete do deputado estadual Rafael Favato no período de 12 de fevereiro de 2015 a 30 de julho de 2018, quando foi exonerado. Eu trabalhei como adjunto de gabinete no período de 1º de agosto de 2018 a 1º de julho de 2020, quando pedi minha exoneração. Meu pai retornou como adjunto de gabinete e trabalha de 3 de julho de 2020 até atualmente. Todos esses dados que eu estou dando, eles constam lá no Portal da Transparência, inclusive os meus, mesmo que deixei de trabalhar lá. Gostaria de dizer que eu e meu pai ocupamos cargos comissionados, portanto, de livre nomeação e livre exoneração dentro dos limites legais. Ou seja, o deputado indica quem ele quiser. Assim como os prefeitos de todas as cidades do país têm cargos comissionados, os governadores também têm, os desembargadores do Tribunal de Justiça também têm, cargos comissionados estão presentes em todas as esferas do poder. Questionamento do presidente. Ah, seu pai estava em campanha. Sim, estava. Uma das atribuições do assessor parlamentar é articulação política. Nas eleições de 2020, o Patriota, partido do nosso vereador Narciso que se elegeu, ele concorreu. E alguém precisava resolver as questões administrativas do partido, que é o partido do deputado estadual Rafael Favato. Eu vou pedir a Sabrina para trocar, passar para a próxima foto, mostrar algumas fotos, só para dar umas leves demonstrações de como foi o meu trabalho. Essa primeira foto é de uma sessão solene referente ao Dia do Professor, ocorrida em 10, no mês de outubro de 2019, onde eu estive representando o deputado, entregando à professora Cristiana Marques a medalha Educador Capixaba Renato Pacheco. Na próxima foto, tem uma reportagem do Portal da Transparência sobre a reunião da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente aos Animais, comissão da Assembleia que é presidida pelo Rafael e no dia 5 de junho de 2019 fez essa reunião para debater sobre a situação de Sagrada Família, onde as famílias estavam sendo processadas injustamente por crime ambiental. Foi a partir da atuação do deputado na comissão que foi descoberto que o laudo do IEMA era fraudulento e, portanto, as famílias tiveram seus processos arquivados, a promotora teve que desistir de continuar com o processo. E também depois disso que o Casagrande veio à Festa da Banana, de dia 28 de julho de 2019, para assinar, né, a obra de R$ 1.755.550,58 para a implantação do sistema de esgotamento sanitário lá no distrito de Sagrada Família. Então isso é fruto da atuação do deputado estadual, Rafael Favato. E na última foto, nós temos uma emenda parlamentar que foi destinada à Associação dos Produtores Rurais de Bitiruí no ano de 2020, para que fossem adquiridos uma ensiladeira e uma carreta agrícola para trator no valor de 20 mil. Essas são algumas ações
nas quais eu passei pelo gabinete do deputado Rafael e estive presente auxiliando. Eu gostaria de dizer ao presidente Charles que se ele tem denúncias, tem provas, entre na justiça, recorra ao Ministério Público, denuncie na ouvidoria da Assembleia, faz do jeito que o senhor achar melhor, mas do jeito correto, presidente. Sessão ordinária é para debater política pública. Era isso que eu queria dizer. Boa noite a todos.
Vereador Hugo, primeira coisa, você foi nas suas redes sociais, eu nem ia tocar nesse assunto não, porque para mim já tinha, mas já que você tocou, você foi nas suas redes sociais, falou que eu ofendi Meneghel e Piccolo. Eu jamais faria isso. Eu falei do seu pai, da sua situação, do seu pai. Agora, Meneghel e Piccolo, porque eu tenho respeito à família. Agora, ué, mas você, ô meu querido, você falou até agora, você vai ouvir. Pera aí, você não pode falar nada com você e nem seu pai. Então, agora você pode falar do presidente, ué, você pode falar do presidente, agora ninguém pode tocar em você, entendeu? Você é um, pra mim você é um garotinho mimado e mentiroso, porque você foi nas suas redes sociais e falou. Outra coisa, isso aqui você só está falando aqui na Câmara, porque a Gazeta que publicou, eu não contei mentira não, foi a Gazeta que publicou. Até então você não tinha falado do seu salário, que é 4.889, e nem do seu pai, que é 2.886. Você não tinha falado nas suas redes públicas, sociais, entendeu? E outra coisa, eu não falei que é ilegal. Eu não falei que é ilegal. Para mim, para minha pessoa, é imoral. Legal é que vocês estão trabalhando. Mas para mim é imoral, tá bom? Acabou o assunto, estou respondendo o que você, entendeu? Passo a palavra para a Zanatinha.
Bom, boa noite a todos. Primeiro eu quero responder ao nobre colega, Hugo Luiz, sobre a ponte. Hugo, válido, concordo, tem que reforçar mesmo, procurei o prefeito. O problema que está tendo ali em relação ao braço da lâmpada que não chegou, o braço, que é a lâmpada, hoje não, a lâmpada não encaixa aquele braço que é antigo, entendeu? E infelizmente você é vereador, sou vereador, mas não tem o poder de ir lá e trocar. A gente tem o poder de pedir, correto? Então, estou respondendo a sua pergunta. E, gente, hoje eu quero aqui só agradecer a todos os vereadores pelo acolhimento ao vereador Sérgio, vereador Hugo, Nilton, Charles, todos os vereadores, Adilson, Osvaldo, Serafino, pelo acolhimento. E, gente, quero deixar uma coisa bem clara. Aqui dentro da Câmara tem umas discussões, tem umas divergências, tem umas trocas de ideias que nem todos concordam. Mas isso é normal. Não é porque discute aqui que está brigado, não. Nilton é meu amigo, Charles é meu amigo. Já discutimos muito aqui dentro, Nilton. É troca de ideias. Até porque se só um tivesse a ideia certa, não seriam 9 vereadores. Seriam 1. Tem coisa que o Hugo não concorda, que Nilton concorda, eu não concordo. Mas é assim que os vereadores têm que trabalhar. Cada um com a sua opinião. Porque é assim que o município vai crescer. 9 cabeças são melhores que uma. E aqui ninguém é fantoche. Todos são vereadores e todos têm que lutar pelo povo. E eu quero agradecer só o acolhimento de todos vocês. E parabenizar também aos funcionários da casa, né? Porque só acontece a sessão a ser organizada porque é deles. Então a culpa é deles. Então parabéns.
Antes de encerrar a sessão, a partir de segunda-feira, eu vou reduzir o horário da Câmara, porque sai um decreto do prefeito, eu nem li ainda, porque da pandemia, e não vai ter atendimento ao público aqui na Câmara, entendeu? Aí eu vou ver se a gente consegue reduzir a carga horária, entendeu? Aí a gente vai ser comunicado, vai ser no grupo, vai ser comunicado como que vai ser o horário. Até segunda-feira a gente vai decidir isso aí, tá bom? Todos os vereadores, entendeu?
Eu tenho uma dúvida, mas a próxima sessão está mantida normalmente.
Isso que a gente está em dúvida, se vai ser às 9 ou se vai ser às 18, né? Isso aí que...
Não, para mim tanto faz.
Não, porque até lá, de manhã... até lá, vereador Hugo, a gente decide e manda no grupo.
mas porque... a gente vai se falando.
Não, tá... só vou pedir então, para que, tudo bem, decidir, mas vamos tentar decidir um pouco antes, só para poder informar a população, disponibilizar no site, entendeu? Isso daí acho importante.
Também vai botando na rede social.
Não, vai ser, bem, como, vai ser bem antes. Eu, a semana que vem a gente já vai decidir. A partir de segunda-feira vai ser... Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão, convido a todos para a próxima sessão ordinária que acontecerá no dia 31 de março, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, uma boa noite para todos.